Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera. Mais uma semana. Mais um podcast dos Amigões aqui pra vocês. Hoje, especialmente, estaremos fazendo um episódio super interessante, até nós queremos aqui prestar as condolências ao nosso grande Zé do Caixão. Hoje o nosso episódio será em cima de um filme dele, assim também falaremos um pouco mais sobre as suas obras, a sua importância para o cinema e como ele conseguiu grande destaque no nosso terror brasileiro. Hoje contamos aqui com a presença de um grande especialista no tema, Kelvin, que estará falando um pouco mais. Ele que é um grande fã do José Mojica, do Zé do Caixão, falará bastante do filme, falará da sua importância no cinema de terror e também falará um pouco mais dos bastidores, tanto do filme e do que ele representa para todos nós. Kelvin, de antemão quero agradecer aqui a sua presença e muito obrigado por estar participando do podcast dos Amigões.
Eu que agradeço aí, Rafa, Max, pelo convite, pelo esse contato, né? E é um prazer estar falando sobre o Zé Mojica Marim, sobre a história dele e sobre os filmes, né? Que é o mais importante, que pouca gente teve contato, pouca gente conhece, né? Conhece mais o mito, menos o cineasta. Então é muito bom estar desmistificando algumas coisas e conversando sobre, né? Sempre bom.
Isso, ótimo, muito bom. Então vamos começar aqui a nossa análise do filme. Hoje estaremos falando sobre A Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma, que é um filme de 1964. Amigão, conta um pouco mais pro pessoal a sinopse do filme, como ele é, onde ele se passa e o que você também já achou de início com o monólogo tanto da bruxa quanto do próprio José Mojica.
Bom, primeiramente eu vou ler a sinopse como está aqui, porque eu acho que, se você pensar que o filme é de 64, ela meio que impressiona até nos dias de hoje, né? O sádico e cruel coveiro Zé do Caixão pretende gerar um filho perfeito para dar continuidade ao seu sangue. No entanto, sua mulher não consegue engravidar e ele acaba violentando a mulher de seu melhor amigo. A moça agredida pelo coveiro quer se suicidar com o intuito de regressar do mundo dos mortos e levar a alma de Zé do Caixão. Eu tava comentando com meu amigo o que a gente ia fazer sobre esse filme hoje, e eu falei pra ele ler a sinopse, ele falou, cara, falou, nossa, cara, esse filme realmente é de 1964, que é uma coisa que impressiona, né? E principalmente quando começa o filme com o monólogo da bruxa, realmente é um negócio que, é pra te pôr medo, né? E é interessante ver o contexto que ele tá inserido, né? Contexto da ditadura e tal. Mostra que ele realmente era um transgressor, dos costumes da época, né?
Com certeza. E, Kelvin, é muito interessante que o próprio José Mojica, ele era um autodidata, né? Então ele foi aprendendo a forma de fazer filmes com o tempo. E é muito interessante que esse próprio A Meia-Noite Levaria Sua Alma é um filme que, na minha opinião, ele é muito bem editado, tem um roteiro muito, muito interessante, né? O que você acha do filme aí?
O Zé, na época, ele já estava... Ele vinha fazendo algumas coisas, né? Fez alguns filmes de western. E tinha feito alguns filmes que ele quis fazer meio que pensando no público, que ia agradar o público, e aí ele teve esse pesadelo e teve, aí daí partiu a ideia do filme. Aí ele entrou de cabeça no terror, né? Até então a gente não tinha cineasta brasileiro fazendo terror, e até hoje é muito difícil ver o terror nacional, né? Poucos cineastas aí se aventuram por esse gênero. E a história, é uma história bastante controversa para a época, né? Se a gente for pensar hoje, talvez ele comer carne de carneiro na Sexta-feira Santa não choque tanto. Mas na época era uma coisa chocante, né? Ninguém comia carne, né, nesse dia. Eu acho que a gente vive num país bem católico. Então, ele é muito transgressor em combater tudo que é status quo, né, de religião. Você vê que o filme é até um pouco misógino, no sentido, como os filmes de terror do Giallo Italiano são, de que você vê que ele não tem respeito pela mulher, que ele tem um desdém pela mulher, tem um desdém pela religião, pela morte, né? E ele tenta mostrar que ele é forte. Aí, na verdade, o roteiro, ele tenta dar a volta ali, né? E chocar ele com a visão do que ele não quer acreditar, né? Tanto que é uma das cenas que ele grita, eu não acredito. Uhum. Ele não quer acreditar no que ele tá vendo. Porque ele não quer, digamos assim, se aliar a consenso comum, né? E é um filme que, tecnicamente, ele fez um trabalho, assim, ele junto com o diretor de fotografia, que eu acho que foi o mais difícil. Porque o diretor de fotografia era um italiano, chamava Giorgio Attili, e na época, o jeito que era feito o cinema ali na Boca do Lixo, que era chamada ali a região ali do Brás e tal, era assim, o pessoal ia pro bar, chegava lá no bar, tem um filme para fazer aqui, vocês querem trabalhar? Aí os caras, quero. Sai correndo, vai lá e faz. E aí foi tipo assim, aí assim ele chegou no Attili, que era um excelente diretor de fotografia, porque as loucuras que ele quis fazer e conseguiu, assim, muita coisa, assim, ele não tinha muito rolo, porque na época até ele chama os filmes de fitas, né? Você pegar uma entrevista dele, ele fala, a fita, porque ele tinha rolos de fita, e ele tinha acesso, acho que 15 rolos, e ele não tinha, isso é pouco para fazer um longa. E aí, na época, o Attili falou pra ele, mas a gente não vai poder errar. Porque, normalmente, né, você tem... Né, antigamente, quando era por rolo, você tinha um tanto, então você podia ir errar. Então, hoje, no digital, por exemplo, você faz 60 takes, o Kubrick fazia 60 takes da mesma cena, no iluminado, e depois você escolhe a melhor cena, mas ali não tinha como. Ele tinha que fazer, que encaixar. E não podia errar, porque o número de rolos que ele tinha era pequeno. Aí, mais pra frente, eu vou comentar sobre essa questão da dificuldade da produção do filme em si, né? Mas...
O orçamento também era tão baixo que, às vezes, ele até pegava rolos de fitas de outros filmes, né? Sobras.
Sim, sim.
Pra poder complementar e tentar, de alguma forma, fazer o filme dele.
Foi tudo feito bem na assim, na unha, né? Por falar... Foi aquele cinema, na época estava em voga muito cinema novo, né, do Glauber Rocha, e ele já veio para um estilo completamente diferente do que todos os outros estavam fazendo, mas fazendo ainda a mesma linha de guerrilha, né, de ser, fazer de tudo para conseguir uma graninha aqui. Ele fez muita loucura para conseguir dinheiro, vendeu o filme inteiro, tanto que quando o filme saiu, Ele andava na fila e ele ia contando o número de pessoas que estavam na fila do cinema, porque lotou, e ele, porque ele não estava recebendo um centavo pelo filme, porque ele vendeu o filme inteiro para poder fazer o filme, e ele vendia cota do filme, só que assim, não era nada juridicamente, sabe, arranjado. Ele meio que assinava um papel e falava, estou te vendendo 10 cotas do filme. Se eu estiver dando 20 cotas do filme. Aí chegava no final, o pessoal tinha mais cota do que o filme, né? Sim. Tipo, e ele foi vendendo para poder fazer o filme. Então ele queria fazer de qualquer maneira. E conseguiu, de maneira brilhante, assim.
E é interessante que ele conseguiu emplacar o maior personagem do terror nacional, né? Acho que, tipo, não existe nenhum outro personagem que você possa citar que é mais conhecido e reverenciado que o próprio Zé do Caixão, né?
Sim, sim.
Talvez o pessoal, assim, ele nem, às vezes as pessoas não conheçam tanto o cinema, mas conhecem o Zé do Caixão e já conectam ele ao terror de alguma forma, né?
É, o cara é um ícone tipo Toninho do Diabo, né?
O que, assim, isso foi bom e ruim pra carreira dele, né? Porque ele precisava muito de dinheiro, né? Na década de 90 e tal, ele... De 80 e 90, né? Ele precisava de muito dinheiro. Então, assim, para fazer dinheiro, ele se aventurou pelo gênero pornô, não a pornô chanchada, que o pessoal às vezes confunde.
Pornografia mesmo.
A pornografia mesmo, porque ele fez pornô chanchada também. Porque a pornô chanchada, na verdade, ela é uma comédia erotizada, né? E tem uma importância na nossa história. Diz muito sobre o Brasil, sobre a nossa irreverência, né? A pornô chanchada. E ele fez pornô chanchada e depois ele fez pornô mesmo, porque ele precisava de dinheiro, precisava fazer. E aí depois chegou na década de 90, que foi quando eu conheci o trabalho dele, ele tinha um programa, ele tem vários programas na TV, né? Mas por onde eu conheci ele, muito antes, já assisti os filmes dele, foi pelo programa que passava na TV Bandeirantes, que chamava Cine Trash. No Cine Trash, nos Estados Unidos tinha muito esses programas que alguém apresentava, né, o programa, e aí vinha a sessão ali de filme de terror, né? Então passava essa sessão do Cine Trash, chegou a passar 3 horas da tarde, depois passou para meia-noite por causa do conteúdo dos filmes. Mas assim, ali ele já começou, na verdade já era famoso, mas ele já começou a ficar mais famoso ainda, com a questão de jogar praga, do personagem mesmo, né, que ele entrava no personagem, fazia aparições em programas. E aí isso acho que acabou sendo, por um lado, ruim, porque o pessoal acabava olhando a figura excêntrica do Zé do Caixão e não olhando a figura, digamos assim, o cineasta, o grande cineasta, o grande pensador. Porque, até entrando um pouquinho na biografia dele, ele é um cara que ele é autodidata, ele não teve educação, formação, assim, de formação educacional, né? Alfabeto, né? Ele falava errado, tanto que você pode olhar a dublagem do filme, ele tinha um cara que dublava ele, porque ele tem um problema com o R, né?
A cognição, né?
Ele tem um problema ali cognitivo. Só que mesmo sem ter estudado, sem ter feito nada, o filme dele contém muita, muita questão filosófica ali.
O próprio início do filme é super filosófico, né? Quando ele faz um paralelo ali da vida, da morte, com o sangue, etc.
Sim, sim.
A própria existência, né?
E toda a questão dele combater o cristianismo e toda essa questão da religião é bem niilista, né? Então, mesmo com o jeito como ele vê a vida, é bem niilista. Então, todo mundo liga muito o pensamento dele com o pensamento do o filme dele, né? Com o pensamento do Nietzsche, né? Que é bem de você combater o cristianismo, você combater essa questão da negação da vida, né? Então, por isso que ele dá aquele valor na criança, tem aquela cena que o pai vai bater no menino. E ele interrompe o pai, fala, você não deve bater na criança, você deve valorizar a criança e tal. E o valor que ele dá na vida, e ele acha que as outras pessoas não.
Até porque ele não acreditava em vida após a morte, ele acreditava na vida como um precedente seu, né? Um filho seu. O seu sangue continuando na vida. Né?
Exatamente, maneira de prosseguir. E ele não tinha nenhuma formação. Então, assim, aí você pensa, de onde ele tirou isso? Tipo, como esse cara pensou e chegou nesse roteiro, né? E aí a resposta é, ele nasceu dentro do cinema, né? Ele cresceu dentro de um cinema, o pai dele era de circo, a família dele era circense. E aí o pai dele se mudou para São Paulo, não sei se eles já moravam em São Paulo, se foram para São Paulo para trabalhar nesse cinema, e o pai dele era o dono do cinema, então ele assistiu muita coisa que ficou no inconsciente dele, mesmo ele não tendo estudado sobre aquilo, tanto que no livro dele, até uma indicação aqui que eu posso deixar para o pessoal que quer conhecer mais a carreira dele, além de assistir os próprios filmes que estão no YouTube, você encontra fácil, no YouTube com boa qualidade. Você pode assistir a série, que tem o Matheus Nestergalli fazendo ele, que é uma excelente série, acho que está no canal Space, no YouTube do canal Space, e essa minissérie é baseada no livro, Maldito, né? E nesse livro tem essa história de que ele chegou a conversar, estava conversando com o Rogério Sganzella, que era um outro grande cineasta, só que esse já era cinema marginal, e era um cara que elogiava muito ele, falava que ele era um cineasta absurdo, e o Rogério Sganzella falou que ele estava assistindo, levou ele para ver alguma coisa sobre o Orson Welles, e ele não conhecia de nome, nem nada. E aí ele assistiu, aí eu falei, não, eu já vi essa fita. Ele falou, eu já vi isso. Mesmo assim, ele já tinha assistido, mas ele não sabia o nome do ator, o nome do diretor, quem era. Isso tudo ele não sabia. Então era só. Isso acho que isso tudo foi ficando nele, né? E isso ele colocou no filme, né? E muito bem colocado, essa questão da relação dele com o religioso, que era o, né, o status quo, digamos assim, e a relação dele com as mulheres também, que é outra questão que é bem complexa, principalmente com a Terezinha, né? Tem a questão da virgindade, da pureza.
Estupro, né?
É, tem um estupro no filme, que é uma cena bem, bem pesada, né? E depois ela se mata, né? Uhum. Todo plot, eu acho que levava pra isso, né? Ela se mata, porque aí ela fala que vai buscar...
A meia-noite buscar a alma dele.
Buscar a alma, porque era o horário que o namorado dela tinha escolhido. É, o Antônio tinha escolhido pra ser, né, enterrado. Mas, então, é interessante essa coisa, porque ele tinha a mulher dele não conseguia dar filhos pra ele, e ele foi atrás de alguma mulher, e aí essa mulher seria a mulher do amigo, porque ela era casta, inocente, ou seja, ela
bonita.
Ela simbolizava tudo também que ele ia contra, porque ela era casta por causa da religião, ele ia contra a religião, né? Até tem uma cena que eu acho muito interessante, que ela tá olhando como ela foi feita, que é a cena da procissão. Que ele tá...
Comendo
a primeira procissão do carneiro, é. Porque aquilo foi uma coisa difícil de fazer, porque ele quis colocar ele e colocar o pessoal vindo da procissão, né? E não tinha como fazer isso externa nem nada, tinha toda questão de iluminação também para preocupar, então, porque... Devia ser à noite, tinha que ter as velas ali. E aí eles colocaram um negócio de madeira ali, que ele é tipo uma taipa de madeira, e com fingindo ser a janela, né? Com um buraco assim, quadrado para ser a janela, ele ficou sentado ali e o pessoal. E aí ele ficou meio que num palanque mais alto, e o pessoal ia passando. E não tinha muita gente para passar, né? Igual dá a impressão quando a gente assiste que tem um monte de gente passando. Mas ele fez as pessoas dar a volta. Então, tipo assim, a pessoa só passava com o negócio na cabeça, depois ela dava a volta pela câmera, voltava na fila, mas agora com o cabelo solto, sabe? E de uma maneira que não dava a gente perceber que ali tem essa trucagem. E ele fazia muito isso, pra poder... Porque não tinha como.
Cinema independente vivendo.
É, totalmente. Totalmente independente. Eu achei de gente se perguntar, né, se o cara conseguiu fazer um filme desse nessa época, uhum. Sem nenhum tipo de estrutura, né, o cara, ele foi fazer o cemitério, né, o cemitério, tem a cena externa, né, que eles gravaram no cemitério lá de São Paulo, e depois, que na verdade eles procuraram um cemitério, né, nem foi o cemitério principal de São Paulo, eles procuraram um cemitério longe para poder... filmar, pagaram o cara que tomava conta do cemitério lá para ele poder deixar, né? Deram uma graninha para ele gravar. Mas a cena interna, eles tiveram que fazer, obviamente, no estúdio. E aí como é que ele faz a floresta, né? Aí mandou os caras ir procurar alguma praça e cortar mato, cortar árvore e levar para lá, sabe? E o pessoal que trabalhava para ele foram atrás de um lugar... E cortaram, né? Só que eles acabaram em um lugar mais longe, que eles tivessem sido um lugar mais perto. E cortaram, assim, correndo o risco de pessoal pegar, porque era praça, coisa assim. Eles cortaram aqui as matas ali para poder levar para o estúdio e fazer o cemitério ali, para fingir que eles estavam no meio do mato ali, né?
É bem claustrofóbico ali, eu achei, viu?
Sim,
foi muito,
sim.
Foi muito bem colocado, diga de passagem.
A ideia é essa, né? O filme tem poucas externas, né? Porque dá pra você ver, assim, a cena do. A primeira cena, que inclusive tem a mãe dele participando na cena, né? Ela, na primeira cena, a pessoa que tá chorando, a mulher que tá chorando, é a mãe dele, né? Ele deu um jeito de colocar a família inteira pra trabalhar. Mas aí nessa primeira cena tem essa externa e tal, mas todas as outras cenas é estúdio, né? Mesmo a questão andando na rua, né? Tava dentro do estúdio, aí eles colocaram aquele mato pra fingir que ele tava andando pela rua e tal. Mas é um filme, assim, que traz muitos questionamentos, né, pra gente analisar, assim.
Sim, e é muito interessante ver a questão dele, né, que pode até fazer um paralelo que ele é um anti-herói nesse filme.
Sim.
É um vilão mesmo.
É um vilão, né?
É, um vilão. É um vilão que a gente acompanha, né, a gente acompanha o filme. Pelos olhos dele.
É, eu tive vários e vários sentimentos acompanhando ele, né? Uma raiva, achei ele engraçado em certos pontos, ainda mais que ele zomba bastante do pessoal, né? Que ele se autodeclara mais forte que todos eles, porque ele não acredita em nada, que aqui na Terra você precisa ser forte para você conseguir sobreviver bem e não decair a nada. E eu achei isso muito interessante dele, porque ele atua muito bem nesse filme, né? Vocês concordam?
Sim, sim.
Aí, o mais interessante é igual o Kelvin tinha falado, né? Que ele atuou pra gravar, tipo, basicamente falando, né? Mas a fala dele não foi pro filme, né? Que ele é dublado. E é interessante e ver que mesmo assim ele consegue transmitir tudo que ele queria passar, tipo, pelo gesto dele, pelas feições dele, sabe? Tipo, não precisava da voz dele pra ser marcante.
Sim, eu acho que tem essa questão do tem uma ligação com um pouco do expressionismo, apesar de ser um filme falado, né? Mas a gente tem o Metrópolis, que é um filme falado, e Queijo para Falar, que é um filme do expressionismo alemão também. E ele é assim, porque a gente tem as atuações bem fortes, bem e bem caricatas, assim, propositalmente. Para você ver que o jeito que ele fala, quando ele né, esbraveja, ele quer mostrar uma potência que ele pensa ter por ser diferente, né? Por não
ser superior, né?
Ele acredita ser superior por não seguir os dogmas católicos, né? Que a gente pode analisar por não seguir o sistema, né? Aquele sistema religioso.
O costume da época, né?
Sim, o costume. É, totalmente.
Era tipo, tudo na época era tipo uma obrigação social que você tinha, né?
Sim, sim. Tudo era obrigação, toda aquela coisa, comer peixe no dia, na Sexta-feira Santa. É uma obrigação, né? Você seguir esses dogmas naquela época era uma coisa que não tinha quem não, sabe? Obviamente tinha alguém que não seguia, mas era uma convenção social mais forte do que é hoje. Né?
É, porque a dele era explícita e raivosa, né? A dele era diferente, porque muitas vezes, às vezes nem sente tanta raiva assim, da forma que ele expressava para com o povo, né? Agora, sim, a dele era explícita e totalmente raivosa, né, Miguel?
Tipo, ele quebrava todos os conceitos, né? Tudo que era estabelecido para ele. Começar pela própria roupagem dele, né? Parar pra olhar o filme, assim, não existe ninguém que, tipo, pareça o mínimo igual a ele. Tipo, ele andava todo de preto, com capa e cartola. Tipo, em todo lugar que ele ia, ele tava daquele jeito.
O único de roupa preta, né? Você não vê mais ninguém de roupa preta. A maioria do figurino do pessoal, todo mundo tava de branco.
Branco. Né? É. E realmente, tem essa questão da vestimenta dele, né? Que aí você vê as influências também, né? Porque nenhum coveiro usa capa, né?
Cartola, cara.
Cartola. Então, assim, ele compôs assim, muito em cima do que ele assistiu, né? Então, assim, dos filmes de terror que ele assistia, né? Drácula, por exemplo, a capa, a cartola. A gente tem muitos filmes de terror da década de 50, 60, que tem personagem com cartola também. E ele meio que juntou tudo, só que colocando essa brasilidade, né, trazendo para o Brasil. Por mais que ele misturou coisas de filmes estrangeiros, é um personagem completamente brasileiro.
Sim.
Né, é um personagem genuinamente brasileiro. E
ele é muito conhecido, né?
Mundialmente. Então, ele ficou conhecido, é até engraçado, esse nome Coffin Joe, quem deu pra ele numa brincadeira, porque eles eram amigos, foi o Glauber Rocha. O Glauber Rocha que chamava ele, Coffin Joe, antes do nome sair pra fora. Aí, na década de 90, os filmes dele começaram a sair em VHS, porque na década de 90 começou a popularizar mais o VHS, né? E aí começou a chegar em VHS lá fora. E aí os americanos começaram a ver e começaram a adorar, porque eles, obviamente, ligaram com vários filmes, né, de lá, vários filmes mais de época. Por exemplo, tem gente que compara com com o Ed Wood, porque o Ed Wood era um cara que também fez filmes bem na unha também. Só que eu acho que o Zé do Caixão é melhor. Eu coloco ele não fazer. Porque o Ed Wood, ele ficava escancarado os defeitos da produção, né? Tinha, porque ele queria fazer filme sobre... Fez o Plano 9 no Espaço Sideral, né? Então, o filme de invasão alienígena. E aí dava pra você ver a cordinha em cima do disco voador. E o Zé do Caixão, não. Você vê que ele, por mais que a gente saiba, tem essas informações de como ele fez, quando você assiste o filme, você não tem... Você não vê problemas ali, sabe? Não. Ah, isso aqui é um problema, nem de fotógrafo. O fotógrafo, o Attili, era excelente. O cara, o que ele pedia para fazer, ele conseguiu colocar ali, né? E era um cara que sabia, sabe, digamos assim, sabia o que estava fazendo, né? Aprendeu fazendo. E quando, na década de 90, saiu os filmes, as fitas lá, VHS, dois nomes do cinema mundial, né, que é o Roger Corman, que é um diretor de filmes de terror também, em inglês, e o Roman Polanski, do Bebê de Rosemary. Os dois quiseram comprar os direitos do Zé do Caixão para produzir filmes lá com o nome Coffin Jewel, né? E aí, na época, isso acabou que não andou, né? Não vingou. Mas os críticos nacionais só começaram a falar bem dos filmes dele depois que os americanos começaram a falar bem. Porque quando saiu, apesar que teve algumas críticas positivas, teve uma grande parte dos críticos, principalmente crítico de jornal. Antigamente, crítico era só de jornal, né? Uhum. Teve um crítico que falou assim: na hora que a bruxa falou pra sair da sala de cinema, eu devia ter saído. criticando violentamente, falando filme menor, um filme baixo. Mas eu acho que vai muito do que estava se fazendo na época. Eu acho que se esperava dos filmes brasileiros na época um questionamento assim, social escancarado, né, que a gente tinha com o Glauber Rocha, até com o Sganzella que eu falei. Só que tinha no filme dele, só que você tinha que saber, né, tinha a questão...
interpretação também, né?
Você tinha que interpretar, acho que tem a questão, como a gente estava até falando, sobre essa questão da época, né, porque ele teve muito problema com ditadura militar, né, como já foi dito, e ele dava um jeitinho de criticar de uma maneira sucinta ali, de uma maneira meio entre linhas, não escancarar, mas colocar dentro dessa história fantasiosa uma crítica, porque é o último momento que ele critica convenções sociais, e ele está criticando o sistema, e a gente sabe que o sistema, na época, estava passando por essa... por esse problema, né? O filme saiu justamente em 64, no ano do golpe militar.
Não, e é até interessante que, pelo personagem dele ser um vilão, né? Acho que tudo que ele faz, que você meio que acha ruim, assim, acaba que isso é uma crítica, né? Tipo, a forma como ele trata as mulheres, até que tem uma frase que ele fala, tipo, até bastante impactante, assim, que ele fala que mulher que não dá filho não merece cuidado, né? Porque ele fala da ex-esposa dele. Acho que, tipo, todas as momentos assim que você acha que o personagem do Zé do Caixão tá errado, é uma crítica, porque ele fez o personagem dele como um vilão. Então, tipo, o que ele tá fazendo é errado.
Sim, com certeza. Essa questão da relação dele com realmente, quando ele coloca a mulher dessa maneira, né? O objetivo da mulher é puramente ser um instrumento ou um objeto para se alcançar o objetivo do filho. Você vê que ele está questionando muita coisa ali, né? Porque a gente sabe que na sociedade tinha esse pensamento, né?
Era muito patriarcal na época ainda, né? Sim. Não é tão longe assim, de tempo, mas ainda era muito presente.
Sim, não, com certeza. A questão da mulher na época... Não tinha uma mulher com 20 e poucos anos que não tinha no mínimo uns dois filhos. Tem que ter. É uma demonstração de você tá seguindo a sua linhagem, é o que ele fala muito no filme, né?
Sim.
Você tá prosseguindo ali, então se a mulher não consegue ter filho, então o problema é ela, né? Então ele nem questionava se o problema era ele.
Sim.
O problema era ela, né? E a partir do segundo filme, isso não tem tanto no Não Te Levarei Sua Alma, mas a partir do segundo filme, que é o Essa Noite Canaria no Seu Cadáver, ele começa a testar mulheres, né? E no primeiro já tem aquela cena da aranha, na mulher, né? Que ele usa a aranha pra aranha matar a mulher, né? Ficar a mulher dele. Mas nos outros filmes ele começa a testar as mulheres, pra ver se elas são fortes, pra ver se elas têm medo, e pra poder encontrar a mulher perfeita pra ter o filho dele, né?
Sim, e é legal também, né, o Kelvin, no filme a gente não tem um rival dele. O único personagem que rivaliza com ele de alguma forma é a própria bruxa, né? É a única que tem o peito pra de alguma forma contradizer as ideias dele.
É, sim.
De uma forma avançada, né? Todos ali são contra o que ele pensa. Mas ela demonstra o ponto de vista dela e ela não tem medo de elevar a voz dela contra ele, por exemplo.
Sim, como ela é um símbolo do misticismo, né? Enquanto os personagens da cidade simbolizam a superstição, né? Eles são supersticiosos, eles têm medo. Até um dia que eles estão... Não, hoje é dia santo, a gente não tem que ir embora mais cedo, né? A gente não pode ficar no bar até tarde, porque hoje é dia de ir embora, porque não pode. Então o povo da cidade é bem provinciano e bem supersticioso. E ela já é um misticismo, né? Você vê que ela é ligada com forças
sobrenatural.
E aí ela confronta com ele, porque ela teria o contato, né, com os seres de outro mundo, e aí é onde ela tem a coragem de peitar ele e falar: você ainda vai pagar pelos seus pecados, vai pagar pelo que você está fazendo e tal. Que culmina no final do filme, que tem aquela cena belíssima, que é outra procissão, que aí você vê a genialidade dele.
É muito interessante ver esse negócio da bruxa mesmo, né? Porque ela é totalmente oposto dele, né? Porque o motivo de força dela vem das crenças sobrenaturais, né? Que ela defende de uma forma tão, tão grande, da mesma forma que o Joe zomba deles, né? Dela, de alguma forma. Então Sim. Tem essa rivalidade aí do poder da crença e também do poder da descrença, que é muito interessante.
É, não, com certeza. Com certeza. Essa parte da procissão, né? Um detalhe sobre o bastidor, da questão do efeito, né? Ele chegou num. Porque tinha essa questão, né? Como é que eu vou colocar os mortos pra ser diferente, né? Pra fazer essa dicotomia entre ele e as pessoas que estão mortas. E ele teve um trabalho super minucioso de fazer aquela aura em volta do personagem do Antônio, né?
Uhum.
Que pra fazer aquilo, eles tiveram que fazer com cola e glitter. Então, pensa você pegar um rolo de fita, né? O pessoal que é mais novinho e não teve contato com câmera fotográfica, né? Das mais antigas, que tinham a fita, né, que era de filme.
Sim.
Então eles pegavam o filme e tiveram que colocar um por um ali na cena onde ele aparece, ele coloca a mão ali, que ele oferece fogo. Que é genial. E aí depois, quando ele faz a procissão dos mortos, ele faz o efeito do negativo da fita. Ele pega o efeito do negativo, ele usa o efeito do negativo para fazer, para colocar ali, que esses são os mortos, né, para diferenciar, e é um efeito, assim, super, assim, criativo, inteligente, se fazer, daquela época. Ele usava o que ele tinha para fazer, né, então ele pegou a fita ali e inverteu, vamos pegar o efeito negativo e vai ficar assim no filme, e ele sempre fez isso, é um traço da criatividade dele, né.
É um marco dele, né? E algo que fica bastante evidente no filme, né, amigos, que eu quero comentar com vocês também, são duas coisas, né? O roteiro que a gente comentou, eu vejo ele como um roteiro bem poético, sabe? Todas as palavras ali, de alguma forma, as frases, as orações, elas são colocadas, escritas de uma forma assim, à mão mesmo, sabe? Palpável. Você vê que tem um cuidado para fazer aquele roteiro, e a forma que ele se expressa também me lembra muito teatro. E uma outra coisa também que eu quero comentar com vocês, e que está sempre presente, é a trilha sonora, que eu particularmente acho sensacional. Me lembro. Até eu não tinha muito contato com o filme do Zé do Caixão. Agora, depois de sua morte, infelizmente, eu comecei a assistir. Me lembro até um pouco das cenas dos filmes do John Carpenter, sabe? Que você se recorda de algum personagem apenas de escutar a trilha sonora de alguma forma. Então, acho que isso é muito interessante. Quero que vocês comentem sobre isso também.
Ah, eu acho que a trilha do filme é muito marcante. E principalmente os efeitos sonoros também. Que eu não sei se, assim como era adicionado, se eles gravavam tudo depois, ou se eles faziam na hora, mas era muito bem feito. Mas eu acho que, igual você falou, amigão, eu acho que o roteiro do filme é muito bom, velho. Tipo, eu não esperava tudo isso. E é interessante a quantidade de monólogos que tem, né? De vários personagens, assim. E é interessante, que realmente lembra um teatro mesmo. Você tem, tipo, todos ali mostrando seu talento, né? E eu até tinha lido em algum lugar, que, se eu não me engano, ele não tinha conseguido muitos atores pro filme. E utilizou os próprios alunos, né, de uma escola de teatro que ele tinha para poder realizar o mesmo, né? E acho que, tipo, é bem marcante isso. Você vê as atuações ali, elas são bem diferentes do cinema, assim, e tal. Tanto pelos monólogos, como as próprias expressões dos personagens, que são, tipo, sempre exacerbadas, sabe?
Sim, cara, é, realmente tem essa questão dos alunos, né? Que realmente ele tinha uma escola, tinha montado uma escola, né? E, mas essa parte, falando agora sobre a parte da trilha, não só da trilha, né? Mas dos efeitos sonoros, né? É muito bem feito. Assim, eu creio eu que toda essa parte de efeito e de inserção de música foi feito na pós-produção do filme. É, a dublagem, a gente sabe que na época já era comum, né? Ainda hoje, né? Ainda hoje, só que hoje a qualidade do som é melhor, né? Os filmes de hoje também são, às vezes, dublados ali por cima pelos atores, porque às vezes tem alguma faixa de áudio que não ficou legal, aí os atores vão para um estúdio e fazem sua parte ali. E na época era comum, tanto que quando a gente assiste filmes brasileiros mais antigos, a gente sente o áudio, né? Porque a qualidade do áudio na época não era muito boa, né? Então a gente sente aquele ruído do áudio no fundo. E ele usou de uma maneira... Assim, eu não sei quem... Não lembro agora quem que trabalhou exatamente com a questão do áudio. Se foi ele que fez ou se foi alguém que fez junto com ele. Mas eu sei que a mão dele estava lá. E é genial como o filme vai levando, como a música trabalha as emoções dele, né? Principalmente o desespero no final, né?
É interessante que sempre que ele tá, tipo, num momento de raiva, assim, né? Que a coisa dele muda, vem a mesma trilha, assim. E esse pedaço é muito bom, cara.
É, exatamente. É, ele é um cara que, na questão da atuação... Ele tinha até tem uma sessão de fotos dele onde ele tirava e várias fotos fazendo caras e ele escreve embaixo qual que é aquele sentimento que ele está passando para passar para os alunos dele, né? Então a gente vê que a questão de como ele passava o sentimento era muito, muito na expressão facial, ele conseguia levar, né, puxar de um lado para o outro. De uma maneira, muita gente pode achar que é de uma maneira caricata, mas eu acho que é genial, assim, que encaixa muito bem com o personagem.
Assim. Muito, muito bom. E aqui também no filme é interessante, né, amigos, que ele não utiliza apenas das histórias dos personagens, dos coadjuvantes, ou de quem seja que esteja inserido no filme. Ele... coloca e faz questão de mostrar o design de produção dele, crânio, caixão, teia de aranha, né? O cemitério, essas coisas fazem parte e se tornam também um personagem dentro do filme dele, é algo que sempre estará aparecendo nas obras do próprio José Mujica, né, Okel?
Sim, né? Com certeza, a questão da parte de como ele fazia, né, toda a mise-en-scène por trás ali, como ele trazia a casa dele, né? Se a gente vê, tem muitos caixões, né? Porque ele é coveiro, então acho que mostrar que ele trabalhava na casa dele, que tinha contato ali, né? Então para ele, aqueles caixões ali na casa demonstram o porquê que ele é tão digamos assim, descrente, ou que ele é tão desligado da morte, por que a morte dele não tem um impacto tão, para ele não tem um impacto tão grande, é, a gente já vê, a gente olhando o lugar ali onde ele mora, né, a casa dele, a gente já consegue entender que esse contato dele com a morte levou ele a esse... Ah, esse niilismo, né, que a gente pode falar, essa questão de negar tudo e de querer confrontar todo esse pensamento, né, que dominava na época, né, o pensamento religioso, que assim, a gente sabe que ainda domina hoje, né, não que seja necessariamente uma coisa ruim, mas é interessante, assim, essa ligação dele com a morte.
E eu fico pensando aqui, amigão, a própria aranha, né? Uma enorme gigante. Eu fico pensando como será que eles usaram isso, né? Como eles fizeram essa cena. E capaz que deu um pavor do caramba na moça.
Não, a moça dele, tipo, era uma aluna de teatro dele. Ela tem coragem, cara. Porque, tipo, a aranha vai passando, assim, tipo, e eu ficava, mano, não é possível, cara. Porque, mano, a aranha era muito grande, cara. Tipo, a hora que ela tá no pescoço dela, assim, velho, eu real ia desmaiar, cara. Mas é interessante, né, que, tipo, no começo do filme, quando tá apresentando os personagens, ele já mostra, né, a cena dela com a aranha, e a hora que ele decide que vai matar ela, a transição de cena é como se estivesse se enchendo de teia de aranha na tela, né? Aí, sim, naquele momento ali, você já sabe, né, você já liga. Isso é interessante, que, tipo, no começo do filme, ele meio que apresenta, basicamente, como cada um deles vai morrer, né? Ele mostra a Terezinha, tipo, toda machucada depois de apanhar pra ele, por aí vai. Mas é muito interessante isso, tipo, a questão da aranha principalmente, né, que o Kelvin falou que no segundo ele testa elas, né, ele testa com a aranha, inclusive, né.
Sim, sim. É, você falou das transições de cena, né, é realmente bem interessante como ele usa essa transição de cena de uma cena pra outra, né, ele usa uns efeitos bem diferentes de uma pra outra, você vê que ele não segue um padrão, Ele vai mudando, né? Tem uma cena que vai passar pro bar, que é a cena que é como se estivesse invertendo a tela,
né?
Assim, ela vira. É bem interessante, assim, como ele chegou nessas transições, né? E como essas transições falam sobre o que tá acontecendo no filme, né? Saindo de uma visão para outra, saindo de um contexto e entrando em outro contexto, né? É bem interessante.
Ah, e uma outra coisa que eu queria destacar aqui também, né, é o quanto filho da puta é o Zé do Caixão, né, cara? Tipo, ele mata, tipo, o Antônio, que aparentemente ele não era muito amigo do Antônio, apesar de ser muito amigo dele,
tá,
aparentemente. Exato, cara. Tipo, ele mata quem ele precisar, né? Tipo, e eu achei muito interessante, tipo, a cena do médico, cara. Tipo, que ele vai aproximando os dedos, assim, na câmera e sai, tipo, o médico com os olhos furados, cara. E o efeito é muito bom, velho. O trabalho de maquiagem foi muito bem feito.
Então, isso é grana, né?
A maquiagem muito bom e a exposição das formas que ele torturava ou matava sempre presente, né? E muito forte.
Muito forte. Eu penso ainda mais pra época, né?
É, tem uma cena, tem uma morte que eu acho que é bem interessante. Essa do médico é interessantíssima. Você não pode ver, né? Você não pode ver, porque o médico iria constatar que ele matou, né?
Uhum.
Então, pra você não ver, eu tô aqui te cegando, né? Pra você não ver. E tem uma outra cena, que é a cena do tio da moça que trabalha no bar, que o tio vai buscar ela, que aí já ele todo mundo que ele podia matar, né?
É.
E aí ele sempre se interessou ali pela moça que trabalha no bar. E aí ele pega uma coroa de espinhos que tá num Jesus Cristo atrás, né?
Sim, aquela cena é ótima.
Ele usa uma imagem, né, religiosa pra poder, né, se sobressair ali e falar pro cara, pega, você vai, né, tipo, você vai fazer o que eu tô te mandando. E a cena é bem legal, e como vocês falaram, a maquiagem, né, eu também não sei quem que fez a maquiagem, na minissérie tem participações, assim, coloca alguns personagens, mas acho que tá mais ênfase em alguns, assim, com a relação dele com com a família, a relação dele com o Attilio, que era o fotógrafo, diretor de fotografia, né? Mas a maquiagem era muito, muito boa. Era muito legal.
E para vermos o quão inteligente ele era, e também muito corajoso, ele inseriu num filme de terror a quebra da quarta parede, né? Logo no começo, com a bruxa conversando conosco, e essa própria cena dos olhos, né? Você tá assistindo o filme, parece que ele vai afundar os seus olhos, não do próprio médico.
Antes do 3D, né? Antes do 3D. Imagina essa cena no 3D, tem um filme dos filmes do Jason, agora não lembro qual, que ele foi feito em 3D na época, na década de 80, e aí tem várias cenas, né, que é motivo para jogar coisa na tela para poder ficar legal no 3D. E aí ele joga um arpão assim, e aí a gente vê o arpão vindo na nossa direção. E ali ele quis fazer esse efeito, ele só não tinha, acho que, tecnologia e disponível para ele, né? Tecnologia e dinheiro também, né? Mas mais tecnologia, porque não existia 3D na época.
Não, e uma coisa também que eu acho que é bem presente no filme é algumas cenas ou outras assim que você acaba que, pra quebrar a tensão do filme, elas são meio que de comédia, né? Tipo, a própria procissão em que ele tá comendo o carneiro assim em frente ao padre, a hora que tá tendo uma oferenda, né? Tipo, ali na encruzilhada ali, ele pega as bebidas e ri, diz que é dia de sorte, tipo... É
a
muito
risada
interessante.
Dele é sempre icônica, né, amigão?
Sim, e é interessante, né? Que, tipo, ele fez um filme de terror, mas tipo, ele não deixou nenhum momento, assim, tipo, ficar só nisso, sabe? Tipo, ele faz as críticas dele, ele põe elementos de comédia pra quebrar a tensão. Tipo, é realmente tipo, um filme completo dele.
É, essa questão da comédia realmente é pontual, né? Não exagera a ponto de deixar o personagem... Tipo assim, da gente, digamos, sair do personagem e não, né, porque às vezes é difícil, né, às vezes a gente vai assistir e não vai conseguir se identificar com ele de alguma maneira, porque ele é um personagem, como vocês falaram, ele é um vilão, né.
Não, e é até interessante que a comédia que ele faz é pelo absurdo das ações que ele toma, né.
Sim, sim, é uma questão que talvez ele não repare. Quão cômica é a situação, né?
Sim.
Dele querer afrontar daquela maneira e acaba soando engraçado, né? E realmente essa cena, que como ele não tem medo de nada, né? Como ele quer mostrar que ele é forte, aí ele vê lá, ele chuta, ele pega a garrafa de pinga, e, né? Até
pega o dinheiro, né?
Pega o dinheiro, é assim. Quer mostrar que é forte, que não tem medo de nada e tal.
Tem um jogo lá que ele coloca ele desenha quatro As no baralho. É ótimo também.
Sim, sim, sim. É a questão do jogo, né? Ele tem que sair por cima, né? Você vê que ele tá sempre querendo sair por cima de alguma maneira, né?
Sim. Meus amigos, mais algum adendo que vocês queiram fazer antes da gente dar uma nota e falar um pouco mais sobre o que nós achamos do filme?
Acho que só pra acrescentar que eu acho o final do filme, tipo, os últimos 10 minutos muito bom, velho. A hora que ele acompanha, assim, tipo, a visitante da cidade, assim, que é a casa dela. Tipo, a galera do bar fala, né? Tipo, não vai, tem procissão das almas agora. E, tipo, ele não tá nem aí, né? Porque ele não acredita nisso, né? Mas a partir do momento que o Antônio aparece, oferecendo fogo pra ele ali, tipo, é o melhor momento do filme, cara, que você vê, tipo... Toda a descrença dele indo embora, sabe? Tipo, igual que alguém tinha comentado no começo, ele falando que aquilo não existia, que ele não acreditava e tal, mas tava ali, né?
É, eu não tenho nada mais pra falar, só realmente enfatizar essa dessas questões por trás, né? Que é interessante a gente analisar, porque é um excelente filme de entretenimento, né? Como filme de horror, como diversão ali, mas tem essas questões ali por trás que é interessante a gente pensar esses simbolismos, né?
Sim, e eu quero só acrescentar algo que eu achei o título do filme muito, muito bom, muito interessante, impactante, assim como vários outros títulos de outras obras dele são muito fortes, né? A Meia-Noite Levaria Sua Alma, olha que ótimo.
Tem o despertar da besta dele também, né?
Sim. Não, tem vários filmes dele com nomes, assim. Ele é excelente pra ter ideias, assim, pra nomes, né? E o A Minha Noite Levarei Sua Alma, pra um filme de terror, ainda mais naquela época, não era nada clichê, né?
Era, não, muito
se ouvia, você pensava, isso é um filme de terror. É, igual, vamos pegar aqui um diretor que a gente pode até ligar a ele, assim, de alguma maneira, que foi um cara que também fez filme do mesmo jeito que ele fez, só que lá fora, que é o George Romero, da Noite dos Mortos também. É um nome icônico, né? Mas que na época era uma coisa, hoje só seria clichê, né? Meia-noite levarei sua alma, tipo, meia-noite, toda essa questão. Mas na época era bem interessante esse medo do...
Essa época da ditadura aí, 1964, já foi ótima para títulos, né? O próprio filme do Glauber Rocha, O Deus e o Diabo na Terra do Sol.
Na Terra do Sol, é, exatamente.
É o perfeito nome.
E parece que vai lá para fora, os nomes ficam melhores em inglês.
Pessoal, pra gente encerrar então, a gente vai dar uma nota aqui de 0 a 10 pro filme, cada um vai dar a sua nota e também emitir uma opinião final aí do filme A Minha Noite Levarei a Sua Alma e também um pouco mais do que achou do próprio personagem e pessoa Zé do Caixão. Kelvin, comece você com o nosso convidado, qual que é a sua nota de 0 a 10 para o filme e dê seus créditos finais para o nosso grande Zé do Caixão.
Beleza. Cara, eu como grande fã, não tem como eu dar uma nota menor que 10, assim. Eu acho que às vezes a gente não leva muito em consideração o contexto extra-filme, né? A gente pode, lógico, analisar o filme e ver defeitos aqui e ali, mas eu acho que, tendo em vista toda essa questão extra filme, toda a criatividade dele.
E os problemas que ele passou para realizá-lo, né?
Sim, sim. Então eu dou um 10. Agora, sobre a história em si, né? Foi um pouco que eu já falei, que é uma história interessante, é uma história. Esse personagem é um personagem interessante de acompanhar, de assistir os três filmes, né? E de acompanhar os outros filmes que tem ele também. Porque ele traz essas questões, assim, ele sempre preocupou em colocar. A gente sabe que na época, o contexto dele, ele teve muito problema com a ditadura, com censura e tal. Talvez com esse primeiro filme não, mas com os outros ele teve muito, tanto que ele demorou acho quase 25 anos para lançar o último, que é a Encarnação do Demônio. E o cineasta José Mujica Marins, acho que ele merecia. Acho que no final da vida dele foi um pouco mais reconhecido, né? Mas eu acho que ele merecia mais reconhecimento. Porque o pessoal fica muito na figura, no mito, né? Na unha grande, né? Nas pragas que ele jogava. E o pessoal, às vezes, não vai procurar assistir os filmes, né? Que eu acho que é o mais importante que ele deixou. Tem filmes excelentes dele, tem uma saga que chama O Estranho Mundo de Zé do Caixão, que não tem o Zé do Caixão, mas que são curtas, três curtas, eu acho, e são, assim, histórias, assim, geniais. Você fala, nossa, como é que ele tirou isso aqui da cartola, sabe? Então, a minha dica pro pessoal que gosta ou que se interessa por filmes de terror é a gente prestigiar mais nosso cinema nacional. Sabe que tem alguns cineastas fazendo filmes de terror aí, tem até filmes da Netflix, nacionais de terror. Então o pessoal tentar aí assistir mais filmes nacionais, prestigiar mais filmes nacionais, não só terror, mas buscar também esses outros estilos, que a gente sabe que o pessoal não assiste tanto filme nacional, né? Porque a gente sabe que filme nacional o pessoal acaba ficando na comédia ou filmes de ação. E é interessante a gente descobrir esse outro lado do nosso cinema, né? E ele é um nome que é importantíssimo de se conhecer.
Perfeito, ótimas colocações. Amigão, sua nota e seus créditos finais aí pro A Minha Noite Levarei Sua Alma.
Aí eu acho que se você for levar tudo em conta, sabe, orçamento, disponibilidade de tudo para fazer o filme, acho que não tem como não dar 10, sabe? Tipo, o contexto que ele está inserido, ele é muito forte. E eu acho que o mais interessante é que o Zé do Caixão, né? No caso, o personagem e o próprio Mujica, eles abriram a porta, assim, pro terror nacional. Não é muito grande, assim, a cena de terror nacional, mas se existe hoje, e tem filme como O Morto Não Fala, você tem coletâneas de terror, tem As Fábulas Negras, que é uma antologia, que tem um segmento que é dirigido pelo Mujica, acho que sem ele, nosso cinema seria mais defasado ainda, sabe? Então acho que por isso, por tudo isso, o primeiro filme que tipo, lançou o reconhecimento meio que nacional dele, não tem como não dar 10. E é interessante, né? Tipo, ele foi contra tudo e contra todos e conseguiu entregar uma grande obra.
Ótimo, amigão. Eu também vou compartilhar com vocês. Eu vou dar uma nota 10, um 10 super redondo. Eu acho que o próprio José Mojica, o personagem de Zé do Caixão, ele domina e muito as cenas que ele aparece, né, o filme inteiro. E ele tem grandes discursos. Amo todas as ações que ele toma para tentar se sentir e ser como ele é no filme, superior a todos. Gosto demais dessas questões filosóficas que ele traz, os monólogos que o filme nos apresenta, monólogos fortes, interessantes, que te deixam realmente pregados e intertidos no filme, né? Gosto das questões de liberdade que ele traz, a liberdade da religião, das questões dos costumes, das obrigações sociais. E com certeza a forma que ele guerreou contra a guerra militar de sua forma foi extremamente importante. E ele sabe, né? Eu tenho certeza que ele soube, aliás, a marca que ele tem e trouxe para o cinema. Principalmente para o cinema de terror, sendo que ele é o idealizador dele. Então temos que ficar super engrandecidos por tudo que ele fez. E tomara que a gente consiga fazer sempre mais e mais filmes do mesmo gênero. E que, igual o que alguém falou, creio que ele também deveria ser mais reconhecido. Porém, a gente tá aqui, faz um podcast humilde aqui, fala dele, compartilha os filmes, indica pros amigos. Com certeza tem um impacto cultural de alguma forma.
Com certeza.
Né? Meus amigos, mais algum adendo antes de finalizar?
Ah, eu acho que o Kelvin devia fazer aí um top 3 filmes do Caixão recomendar pra galera. Porque eu acho
ou então
que...
ele deve fazer sua tese de mestrado, se ele já não tá trabalhando isso.
Mas se fosse pra eu indicar 3 filmes, um seria o Menor de Invenção Alma, que eu acho que é o principal aí da história dele. O Estranho Mundo do Caixão, eu acho que é um filme excelente, porque são, na verdade, 3 curtas, mas as histórias são bem interessantes, bem inovadoras, questionam coisas, assim, super pesadas, tipo necrofilia, sabe? Coisas, assim, que depois outros filmes lá fora vieram de uma maneira mais gráfica. E além do Menor de Invenção Alma e o Estranho Mundo do Caixão, acho que para diversificar um pouco, o mais recente dele, né? O Encarnação do Demônio, que ele fez junto com outro cineasta, que abraçou com ele a história, que estava parada desde a década de 70, ele tinha o roteiro pronto, e eles conseguiram modernizar o Zé do Caixão, trazer ele mais velho e fazer algumas gravações com o ator fazendo ele mais novo também, e foi bem interessante esse último filme dele.
Muito bom. Galera, estamos encerrando aqui o nosso podcast dessa semana. Falamos sobre o grande José Mojica. Fica as condolências para toda a família e para todos os fãs. De antemão, eu quero agradecer e muito a presença sua, Kelvin, que enriqueceu demais. Não sabíamos o que seria de nós nesse episódio sem você.
Eu que agradeço.
Parabéns. E tomara que você compartilhe aí sobre vários e vários filmes do José Mojica com o pessoal. E espero que todos assistam e compartilhem de alguma de suas culturas.
Com certeza, gostaria de agradecer você pelo convite, né, para esse contato que a gente teve aí através do Matheus, e dizer que, nossa, foi um prazer, eu adoro falar sobre cinema, adoro estar em contato com isso e falar sobre coisas que eu gosto, eu adorei participar. Muito obrigado.
Muito bom. Então logo, logo você tá aqui de volta conosco, sem dúvida.
Com certeza, será um prazer.
Amigão, muito obrigado mais uma vez, Batemos a cota de novo. E antes de encerrar, dá as nossas redes sociais para o pessoal seguir aí.
Siga a gente aí, podcast dos amigões no Instagram, né? O amigão Rafael sempre visualiza as mensagens, responde. Siga a gente também no Spotify, podcast dos amigões, e em demais outras plataformas de podcast. Estamos em quase todas. E é isso, mais uma semana aí. Agradecer novamente aí a presença do Kelvin, que, como a gente estava brincando antes, ele é um especialista em Zé do Caixão.
Com certeza.
E eu acho que é isso, né? Tipo, infelizmente, ele veio a falecer, mas acho que a obra dele sempre vai estar aí para as próximas gerações poder acompanhar, né? E é interessante ver, né? Tipo, no nosso círculo de amizades, acabou que a gente conhecia uma pessoa que conhecia uma pessoa que era super fã. E eu acho que é isso que o cinema representa, né? Passar a mensagem pra alguma pessoa e com certeza chegou no Kevin, no Kelvin, e tá passando aí pra todo mundo que tá ouvindo agora, né?
O cinema ligando, né? O cinema, sim. O cinema tem esse poder, a arte no geral, né?
Exatamente.
Até a próxima semana aí. Ainda não sabemos o que iremos falar na próxima semana, mas
logo,
vocês
logo
vão descobrir logo aí.
Beleza, galera? Um grande abraço e até sexta que vem. Tchau, tchau.